nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz.
Olá a todos e todas, sou Giovanna Moya, da equipe de base Warmis Convergência das Culturas, e estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, pela Rádio Web Migrante. E nesse primeiro bloco, vamos a contar, né, com a presença da nossa amiga Cristina, e ela vai contar para nós sobre o ciclo formativo mensal que o Museu de Imigração está promovendo em conjunto com o Centro Cultural Andino-Maçônico. Ela vai contar também para nós esse contexto no qual se construi essa parceria e também vamos a saber um pouco mais sobre o que o Museu de Imigração está planificando, organizando para esse novo ano.
Oi a todas e a todos, muito obrigada, Culiaquita, Giovanna, amiga, pelo convite para a gente poder vir aqui falar um pouco sobre esse novo ciclo formativo mensal que o Centro Cultural Andino-Amazônico está organizando com o Museu da Imigração. E eu começo por me apresentar, eu me chamo Cristina de Branco, sou antropóloga visual, indigenista, sou filha e neta de mulheres que foram exiladas políticas da ditadura do Brasil e do Chile. E eu mesma fui imigrante por mais de 10 anos, vivendo fora do Brasil. E foi vivendo fora do Brasil que eu fui aprendendo a militar nos movimentos migrantes, por onde eu passei, lá em Lisboa, em Barcelona, em Buenos Aires também. E de volta aqui em São Paulo, desde 2015, eu integro o Visto Permanente, que é um coletivo audiovisual e de confluência artística migrante. E desde 2022, eu sou integrante aliada do Centro Cultural Andino-Amazônico. Nesse momento, estou tentando finalizar aí o meu doutorado, dedicado aos conjuntos de música e dança autóctona andina, fundados por pessoas aymaras e quechuas que migraram do altiplano, hoje, né, parte do Peru e da Bolívia, para a cidade de São Paulo e também para Buenos Aires. E hoje eu sou também pesquisadora do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. E entre o museu e o Centro Cultural Andino-Amazônico, eu sugeri, junto com outros companheiros do Centro Cultural, a realização do ciclo formativo de sabedoria e pesquisa indígena andina, nomeado pela Mônica Huanca, que já vai entrar aqui na conversa, como Sarnactanha. E de um tempo para cá, o Museu da Imigração vem ampliando, né, o foco da pesquisa, da atuação, para além dessas perspectivas mais convencionais sobre a migração na região de São Paulo, que está muito concentrada assim, nos fluxos europeus do final do século XIX, e no giro para o século XX, né? E desde 2016, eu me lembro, por exemplo, da exposição Direitos Migrantes Nenhum a Menos, na qual até a equipe de base UARMS, Convergência de Culturas, e o Visto Permanente também, né? A gente teve bastante presente nessa exposição, entre outros coletivos do movimento migrante que estávamos ativos naquela época. E em 2020, com a criação de um grupo de trabalho aqui no museu que se chamava Histórias Invisibilizadas, se criou também uma iniciativa muito interessante, que foi o curso Hospedaria de Imigrantes e os Tijolos do Racismo Estrutural no Brasil, que se deu em 2020, em 2021, e que trouxe a escuta de vários intelectuais, pensadores, referentes da luta antirracista, como até a Nathalie Mamani, né, artista aymara boliviana, que na altura era integrante das UARMS. Aliás, todo esse curso está disponível no YouTube. É só acessar lá no YouTube do Museu da Imigração e aproveitar. São várias aulas e várias horas com várias pessoas incríveis ali comunicando. E também, passados uns anos, em 2022, foi publicado um e-book, Afinal, o que é ser brasileiro? É o título. Que também traz bastante esses questionamentos, né, que já estavam sendo trazidos ali em 2016 e mais amadurecidos em 2020 com esse GT. E a própria Giovanna aqui escreveu um dos capítulos desse livro sobre a xenofobia como elemento estruturante da nação brasileira. Enfim, o museu foi afirmando passos nessa ampliação do escopo conceitual migratório e correspondendo, abraçando mais também, né, a contemporaneidade, o que a gente vive hoje no contexto migratório em São Paulo, no Brasil, e perspectivas que definitivamente são antirracistas e antixenofóbicas. E também, em 2022, o setor de pesquisa do museu iniciou um projeto História Oral, dedicado aos chamados deslocamentos indígenas e negros em São Paulo. Existem vários textos publicados no blog do museu, que também estão disponíveis online, escritos pela minha colega pesquisadora, Marci Santana, e pelo nosso coordenador de pesquisa, o Tiago Aru, sobre esse histórico recente desse e de outros projetos de pesquisa do Museu da Imigração. Eu também queria deixar aí essa sugestão de leitura. Enfim, a parceria com a Frente Formativa do Centro Cultural Indino-Amazônico faz todo sentido, né? Nesse caminho que o museu tem trilhado, em vista a esse sul contracolonial, não apenas identificando quanto a hospedaria é um monumento fundamental para os esquemas raciais brasileiros, fundado historicamente, mas também como é que hoje a gente consegue buscar contrariar essa história, criar espaços e tempos de escuta das sabedorias e pesquisas indígenas, né? E para a gente continuar aqui conversando sobre o Centro Cultural Indino-Amazônico, sobre o ciclo formativo Sarnactanha, eu sugiro que a gente ouça uma música muito linda da comunidade Sagrada Coca Inalmama, um grupo de mulheres originárias andinas e descendentes que estudam e tocam músicas indígenas autóctones andinas lá em La Paz, Bolívia. E essa música específica se chama Aculico e se refere à prática andina de aculicar, que é mascar folhas de coca antes e durante os rituais, encontros, cerimônias. E aproveito também para sugerir completar essa escuta da Inalmama com a leitura de um livro incrível, com textos de historiadores e cientistas sociais aymaras e também não indígenas, sobre o Aculí, La Hoja de Coca en la Diplomacia de los Pueblos, que foi publicado em La Paz, na Bolívia, em 2009. Deixo vocês com Aculico.
Olá, estamos retornando ao nosso programa depois dessa pausa musical. E nesse segundo bloco, vamos conversar um pouquinho com Mônica Huanca, que é parte do Centro Cultural Andino Amazônico. Ela se vai apresentar e também ela vai nos apresentar o Centro Cultural Andino Amazônico, né? Toda a história e tudo o que significa seu trabalho.
Olá, meu nome é Mônica Huanca Maldonado. Queria agradecer o convite, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre o Centro Cultural Andino Amazônico. Bom, vou me apresentar primeiro. Sou imigrante, nascida em La Paz, Bolívia, sou aymara, resido em São Paulo desde criança, quando meu pai chegou aqui para buscar oportunidade de emprego. Bom, minha formação aqui, minha graduação foi em economia, mas por diversas circunstâncias e caminhos de vida, hoje eu sou uma psicoterapeuta, astróloga, e atualmente uma boa parte do meu tempo está se dedicando a uma atividade de reflorestamento, vamos chamar assim, com amigos, num objetivo assim, de realmente recuperar um terreno, voltar a ter uma agrofloresta. Também estudo hoje um mestrado, na área de saberes ancestrais, patrimônio biocultural e turismo na Universidade Andina Simão Bolívar. Eu vim apresentar primeiramente o Centro Cultural Andino Amazônico, que é um coletivo formado aqui na Grande São Paulo em 2019, num ano que seria, né, no calendário gregoriano, mas no ano, na contagem de tempo aymara, o ano 5527. Somos indígenas andinos, migrantes, aymaras e quechuas em sua maioria, e também participam deste centro cultural nossos descendentes e aliados brasileiros, indígenas e não indígenas. Este grupo se forma principalmente com o objetivo de preservar e celebrar grandes tradições, né, dos nossos povos andinos, especificamente numa data muito, muito relevante, que é o Ano Novo Andino. Ele é celebrado a cada solstício de inverno, entre os dias 20 e 21 de junho de cada ano. No seu momento original, a formação desta festividade contou com a participação de muitos grupos de música autóctone e dança tradicionais andinas. Entre eles, podemos mencionar Colha Suyumaya, Comunidade Autóctona Vientos de Lande, Huaitinhos de Coração, Laquita Sentiuarme, Hacha Sicuris de Italaque, Nuevo Amanecer e os Waliwairas. Atualmente, essas festividades elas estão também, né, contando com a participação de muitos parentes indígenas aqui, né, da região de Pindorama, da região aqui especificamente de Piratininga, e também com uma grande renovação, porque muitos jovens, né, assim, filhos, netos, netas de imigrantes andinos, têm se juntado a esta festividade, o que nos enche assim, de alegria também. Outra característica marcante do nosso encontro, das nossas festividades, é o caráter público, aberto e gratuito. Normalmente, os lugares onde realizamos as celebrações são lugares públicos, de acesso fácil. Também mais recentemente, nos anos de 2024 e neste ano de 2025, outras datas relevantes desse calendário cosmogônico andino estão sendo celebradas. Por exemplo, Ilha Pacha, Altipacha, Chacana Raimi, todas também tendo esse sentido, né, de compartilhamento, de troca de saberes, de acesso a informações, e não só informações, acesso a sabedorias que vêm de um tempo muito antigo, vamos dizer assim, né? De um largo tempo, com uma memória, com a tradição, com os ensinamentos daqueles que vieram antes de nós, dos nossos achatilas e das nossas awichas. E para fazer, acho que esse tempo, esse momento de celebração, de lembrança, para fazer memória, aqui eu vou sugerir uma música para que seja compartilhada aqui com todos. Essa música, ela é da Luzmila Carpio, é a música que se chama Bartolina Sissa, e é a nossa porta-voz, vamos chamar assim, né? Não só a Luzmila Carpio, né? Na sua tradição de expressões maravilhosas, né, de voz, de música, de tudo que é possível imaginar desse universo, né, da sonoridade, mas principalmente falando de Bartolina Sissa, que é nossa memória ancestral de luta, de força, e principalmente, né, de uma luta que leva as mulheres não só nesse sentido, né, do feminino, do receptivo, do que é mais uma visão assim usualmente difundida, né, do feminino, mas desse feminino que combate, né, que é essa força mesmo, né, de vida e que se levanta. Então vamos ouvir essa música em memória a todas as mulheres que lutam.
Soy Giovanna Moya, de equipo de base Warnes con presencia de las culturas. Estamos en el tercer bloque de nuestro programa Conversas e Ideias para un Mundo No Violento pela Rádio Web Migrantes. Lembrando a vocês que podem acompanhar nossas atividades nas redes sociais. E agora, nesse terceiro bloco, vamos a continuar nossa conversa com a querida Cristina. E ela vai contar também para a gente sobre essa planificação, né, do ciclo formativo. Para quem não conhece o Centro Cultural Andino Amazônico, eles não somente fazem ou organizam esse ciclo formativo, eles também têm outra série de atividades, cursos, e também acho importante entender, não, o porquê da organização desse tipo de cursos formativos, qual é o público que eles querem atingir. Então, para saber mais sobre isso, agora vamos ouvir a nossa querida amiga Cristina.
E é isso, né? O Centro Cultural Andino Amazônico vem buscando fazer mais iniciativas para além do Inti Raymi, o Machak Mara, o Ilkakuti, né? O para além do Ano Novo Andino, que é, claro, seu motivo de fundação maior. E foi a partir do curso do ano passado, que foi um super sucesso, que a gente se deu conta que teríamos mesmo que continuar firmes e fortes aí na organização dessa frente formativa do Centro Cultural Andino Amazônico, um grupo de trabalho, né, de iniciativas de formação, justamente para apoiar processos muito importantes, muito valiosos que vem acontecendo, eu acho que no mais fundo mesmo do arraio, né, da energia vital de muita gente andino-descendente aqui em São Paulo, e não só aqui em São Paulo, né, em outras partes do Brasil também. E a ideia do ciclo formativo não é só informar pessoas não indígenas sobre a existência, a presença, a atuação de pessoas indígenas andinas em São Paulo. Não, né? Não é só uma comunidade boliviana, uma comunidade gigantesca com uma enorme diversidade étnico-cultural. São bolivianos, mas também são aymaras, quechuas, afro-bolivianos, cambas, enfim. A gente não tem a pretensão de escutar todo mundo, porque é uma diversidade real, muito grande, e a gente respeita a densidade, a complexidade disso tudo, mas pelo menos a gente quer construir um espaço-tempo cíclico, né, que se repete mensalmente, de escuta. Escuta de pessoas indígenas andinas, sobretudo pessoas aymaras e quechuas bolivianas, sobre o que elas querem trazer, suas perspectivas, seus trabalhos, suas práticas. Então, a ideia é também, e acho que principalmente, complementar esses processos de retomada, sabe, de reconexão com a ancestralidade indígena andina de pessoas andino-descendentes daqui de São Paulo. É um movimento que está acontecendo independente da gente. É algo muito maior, mais forte do que um coletivo só. É um contexto bem complexo que eu acho que está levando aqui tanto uma primeira geração de pessoas migrantes vindas dos Andes, como também seus filhos e netos da segunda e terceira geração, que estejam buscando, pesquisando, se focando nesses universos indígenas que as suas famílias e essa comunidade carrega, né? E eu acho que esse momento que a gente vive hoje tem raízes históricas muito fortes. Desde a PAU, a presença América Latina, da nossa querida Oriana Jara, passando pelas UARMES, vocês foram sempre importantíssimas, pelo Cid Opuedo também na Praça Cantuta, pelas maravilhosas da MILVI, a Associação Mujeres Imigrantes Lucivida, e também por pessoas fundamentais e muito representativas, né, como o Juanito Cusicante, que há bem mais de uma década, vai nas reuniões com as secretarias municipais, foi na Comigrar de 2014, no Fórum Social Mundial das Migrações de 2016, ele já estava lá e se apresentando enquanto pessoa indígena andina, enquanto aymara boliviano ativa em São Paulo, na luta. E você, né, Jobanita, você também faz parte disso. Antes de 2017, antes da nova lei de imigração, em tempos do Estatuto do Estrangeiro, super obsoleto, que proibia a atividade política migrante, antes disso, as pessoas indígenas andinas estavam lá, estavam na marcha do imigrante, estavam super ativos no movimento migrante, né? E o que está acontecendo agora, eu acho que é fruto das lutas desse passado recente. As pessoas indígenas andinas fizeram parte do movimento migrante de São Paulo e fazem parte de um jeito muito ativo. E essa história tem que ser contada sempre, tem que ser relembrada, tem que ser evocada, celebrada. E eu lembro que num episódio da série documental Ventes do Piabiru, que a gente realizou em 2023, um dos representantes dos White Angels de Coração, que é um grupo de dança e música autóctone andina aqui ativo aqui em São Paulo, ele diz algo como: temos que saber de onde viemos para entender onde estamos e para onde vamos. E eu acho que é isso, sabe? O ciclo formativo é para isso, para saber de onde venimos, onde estamos e assim aonde vamos. Para escutar os que vieram antes, mas também para escutar os que estão agora se mobilizando, né? Por isso a gente pensou num ciclo formativo mensal com uma programação que está muito inspirada na complementariedade andina, no Tchau Tchau Army. Um mês a gente escuta uma mulher, como foi o caso do primeiro encontro com a Mônica. No mês seguinte a gente escuta um homem, como agora em abril, que a gente vai escutar dia 26 de abril, Dom Martim Caballero, que é um yatiri culiauaio bem importante da comunidade andina aqui, sobretudo ali no Brás. Então, assim, num mês a gente escuta uma pessoa que vem de uma formação popular andina, indígena, que vem partilhar essa sabedoria. No outro mês a gente ouve alguém que se formou dentro de um sistema educativo convencional, universitário. um mês, por exemplo, a gente escuta uma pessoa de uma geração mais velha, né, mais anciana, como o próprio Dom Martin, neste mês. E no mês seguinte, uma pessoa de uma geração mais jovem, como a Shirley Espejo, a Espejismo, que já está confirmada para dia 17 de maio. E é isso, assim por diante, a gente vai tentando, na própria estrutura da programação do curso, ir ativando esses princípios fundamentais da ontologia, né, da lógica de vida, de existência em Maori Quechua, como é o princípio do Chachawarmi ou Yanantim, dessa complementariedade entre diferentes, entre opostos. Mas também a gente vai ativando o Aine, sabe? Acho que nesse entendimento muito amplo, meio genérico mesmo do Aine como reciprocidade, né? A gente sabe que Aine tem muitos outros significados próximos à reciprocidade, mas muito variantes pelo contexto. Variante de alho para alho, né? De povoado para povoado, de uso para uso. Mas o Aine, nesse sentido de reciprocidade, nos relembra do quão é crucial a gente aceitar, incorporar nas nossas práticas a troca, o intercâmbio entre partes. Nós somos biologicamente, astronomicamente feitos disso. Somos polvo de estrelas, como dizem os astrônomos, e eu me lembro sempre do grande Patrício Guzmán, o documentário monumental dele, mais um, entre vários documentais monumentais que ele fez, Nostalgia de la Luz. E é muito esse o sentido do Aine, né? Eu sou porque somos, muito além do que é humano e do que não é humano, muito além de um pensamento humanocêntrico. Somos porque a água é, porque o rio corre, porque chove, porque somos água, porque somos tudo que comemos, porque somos tudo que herdamos e o que projetamos para diante. Somos porque somos recíprocos, mesmo sem a gente se dar conta dessa reciprocidade. E de um jeito muito direto, assim, muito cru, a parceria do Centro Cultural Andino Amazônico é uma forma de Aine, de reciprocidade, de coletivos, de pessoas, com estruturas e poderes muito diferentes, né? Essa parceria do Centro Cultural Andino Amazônico com o Museu da Imigração, especificamente. Mas que são dois coletivos de pessoas muito diferentes que trocam esforços. Um vem com a ideia e com a programação, que é o Centro Cultural, o outro vem com o espaço e com a infraestrutura, que é o museu. E a gente se faz desse Aine mesmo, e até desse Aine também com novas gerações que estão se buscando, né? Esses jovens, eles nos informam tanto, nos nutrem tanto. Eu falo isso mesmo como pessoa brasileira, paulistana, não andina. A nossa cidade de São Paulo é também território andino por essa comunidade que é histórica e por essa juventude andino-paulistana maravilhosa que a gente tem hoje em dia, né? Eu acredito profundamente nessa nova juventude andino-paulistana. E eu, pessoalmente, eu sinto que o ciclo formativo existe muito por eles e por elas, por esses jovens. E por eles e por elas também, que eu queria partilhar a Cumbia Revolucionária, que é uma música genial da Awa, que é uma rapper aymara boliviana, que canta a su gente com sangre aymara e piel morena, como a Santa Mala, que também cantam com su sangre aymara.
Bolivia. Hoy amanecimos con 37 grados centígrados en nuestra ciudad de Santa Cruz querida. El día está perfecto para darse un baño de pueblo.
Este es el momento, este es el llamado, este es el latido revolucionario. Este sentimiento me invade todo el cuerpo, mi suelo tan amado ha sido maltratado. Nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos inicio a una nueva lucha. Hoy todos unidos y pare que me escucha. Esta es mi bandera y me representa. Esta es mi gente y me la respetan. Tengo sangre aymara y mi piel morena. Somos sangre nueva, una sola fuerza. Cansados estamos de tanta injusticia. Cansados estamos de tragar mentiras. Hoy, mañana y siempre lloramos nuestras almas. Valientes hermanas al fin liberadas. Manchados de luto, clasistas sin rumbo. Minuto a minuto al cielo rendimos tributo. Somos hijos de guerreros, somos hijos de la historia. Somos hijos de valor y la memoria. Somos hijos de victoria, somos herederos de batalla y gloria. Somos herederos de batalla y gloria. Hermanos, hermanas, este es el momento. Hermanos, hermanas, este es el comienzo. Polleras de luto, así lo rendimos tributo. Tan amado, ha sido maltratado. Nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos inicio a una nueva lucha. Hoy todos unidos y pare que me escucha. Nada nos detiene, nada ya nos para.
Y así concluimos la emisión desde Cordillera Record.
Olá, estamos de volta e agora nosso último bloco. E lembrando que estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, pela Rádio Web Migrante, sou Giovanna Moya, boliviana, parte da equipe de base WARMS, Convergência das Culturas. E quem não conhece o coletivo, quer acompanhar mais nossas atividades, estamos nas redes sociais. E também avisar, contar, que depois de uma pausa de alguns meses, estamos retomando o nosso programa. Então, nos acompanha semanalmente, estaremos com muitas novidades. E também agradecer ao nosso querido amigo Miguel, da Rádio Web Migrantes, pela ajuda, acolhimento, sempre para poder estar construindo, né, esse programa dentro do que é a Rádio Web Migrantes, dentro dessa programação. Bem, então, para nos despedir neste último bloco, Mônica Huanca, ela vai contar para a gente como foi o primeiro encontro desse ciclo formativo, né, que está acontecendo no Museu de Imigração. E também vai convidar a gente, convidar todos nós, para esse próximo encontro. Então, seguimos com a querida Mônica e nos encontramos no nosso próximo programa.
Nosso primeiro encontro do nosso ciclo formativo Sarnak Tanha, ele foi, assim, muito especial. É com muita alegria que eu conto isso, porque tivemos a participação, sim, né, de pessoas que já estão, de alguma forma, conectadas ali, acompanham o nosso Centro Cultural Andino-Amazônico, mas também tivemos convidados, assim, a partir da divulgação, né, do Museu de Imigração, pessoas que, de alguma maneira, estão se aproximando ou já, por exemplo, já estiveram na Bolívia, conheceram, né, a região andina, conheceram as tradições aimaras e quechuas, para falar principalmente, né, tem outras, tem várias, diversas, mas a gente vai estar sempre falando mais especificamente de aimaras e quechuas. Neste caso, a minha intenção com este início, com esta abertura de ciclo, foi um pouco assim, trazer com o tema, né, Pachani Amuyawi, trazer exatamente essa compreensão, essa forma de se ver, de estar, né, de ação no mundo, de uma forma que faça realmente essa ponte, faça essa integração, essa conversa, esse diálogo com essas tradições. Né? É o que eu tenho estudado, é um tema que me fascina, e se deixar eu vou falar muita coisa, mas para ser assim bastante mais objetiva aqui, talvez explicar o sentido desse nome, Sarnak Tanha, para começar, que acredito que seja também uma forma de convocar, de chamar, né, a participação. Este verbo, Sarnakanya, em Aymara, traz alguns significados, viver, desenvolver-se, caminhar pela vida. O Sarnak Tanha já é uma conjugação que é uma afirmação, né, e é num tempo presente, mas com a quarta pessoa, Hiwasa. A quarta pessoa na língua aimara, que é a tradução dessa ação coletiva do nós. Mas não é um nós como um plural, né? Mas é uma quarta pessoa do singular. A ação que acontece num momento, no tempo, enquanto ela acontece. Então, ela tem uma força. Até acho que talvez para fazer a conexão, por exemplo, com a música que acabamos de ouvir, a Cúmbia Revolucionária, esta ação coletiva. Sempre que vamos falar, né, dessa concepção, né, que não é só a concepção dessa cosmovivência aimara, estamos falando deste ver-se, estar, viver, caminhar pela vida, que não é isolado. Ele está num sentido ali conectado, numa relacionalidade, que é um dos sentidos também, né, da cosmovivência andina, aimara, indígena, é estar conectado num mundo de relações que não tem o humano no centro. Essa é uma das principais, assim, acho que ênfases que podemos dar, é que o humano não está no centro. Como a Cris também já mencionou, né? É uma rede de relações. Nós somos um coletivo entre muitos. Coletivo dos nossos ancestros, por exemplo, o coletivo humano, o coletivo animal, vegetal, todos os nossos, né, o nosso entorno, os nossos achatilas, as nossas awichas, os arraios, tudo que anima, que no sentido de arraio é tudo que anima, e tudo tem, né, tudo tem essa força, essa energia, chama, tudo tem vida. Então, nessa multiplicidade, nessa multitude, né, multitudes, vamos dizer assim, que se relacionam, nós estamos participando dela. E esse sentido do Pachani Amuyawi, que é esse sentir, pensar da Pacha, é um sentir pensar. Não é uma concepção apenas da lógica do pensamento, mas o Amuyawi, esse verbo, esse sentir pensar, esse estar também nessa relação, leva à centralidade de outra palavra que também é muito importante trazer aqui, talvez com uma também menção inicial, porque este é um convite para que todos possam se sentir aqui convidados para vir nos próximos encontros do ciclo formativo, que é trazer um pouco esse sentido do Chuima, né? Desse lugar central, que é o nosso sentir-pensar, é onde o nosso sentir-pensar se dá. Nós não estamos apenas numa lógica, numa absorção de conhecimentos, num sentido mais racional ou mais como se traduz, né, usualmente no Ocidente, né? Ah, eu penso, esse é um sentido predominante, né, nesse mundo ocidental aqui, pós-moderno, mas nós estamos falando de algo que que nos conecta nessa centralidade do Chuima a todos os seres. Esse sentimento compartilhado, que são esses sentimentos, né, que podemos contar aqui a partir dessa experiência de estar num cosmos vivo, numa pátia, né, que o sentido da pátia é esse, é o tempo e espaço onde estamos, mas pátia nesse sentido mais amplo, onde tudo está inserido. A pátia é como esse, não só o universo, seria o multiverso, seriam todas as, né, todas as possibilidades de existência, de experiência. Então, o primeiro ciclo, esse primeiro encontro do ciclo, ele procurei trazer breves palavras, essas ideias, não são só ideias, são sentires pensares a partir da experiência. E isso me enche de alegria porque ela é uma experiência compartilhada, né? Nós estamos aqui neste tempo e neste espaço, que é a Pátia, né? Não está separado, compartilhando sempre. O simples fato de eu respirar já é um compartilhamento com o ar que me cerca, por exemplo. As minhas células aqui estão trocando, né, informações, estão se renovando, estão morrendo, assim como as células de todos os outros seres, assim como o que está à nossa volta, né? Então, é uma forma de se ver no mundo que eu procurei também trazer essa imagem, que a gente pode talvez sintetizar ou imaginá-la ali como um encontro, né? O encontro dessas forças, o encontro dessas temporalidades, né? Do agora, do que veio antes, do que virá depois, não num sentido linear, não num sentido de uma linha reta de tempo, como é trazido por essa tradição ocidental de pensamento, né? Mas principalmente porque estamos num tempo que é cíclico. E que bom que o nosso encontro se chama ciclo formativo, inclusive porque ele também traz a nossa lembrança, por exemplo, o ciclo do ano passado, né? Que foi essa primeira reunião, né, de tantos pensadores, pesquisadores, professores indígenas aimaras. E agora, que felicidade poder fazer isso em São Paulo, né? Trazendo aqui nossos guiatires, amautas, nossos pesquisadores, artistas, nossos sábios e sábias, né? De alguma forma, nas suas áreas, né? Nos seus fazeres, nas suas cotidianidades. E com isso, fazendo menção também a essa concepção, né, de lugar de encontro, o que ordena, o que traduz nessa experiência de todas essas camadas, uma imagem que pode ser bem recordada e que fique com nós, por exemplo, seria a imagem da Chacana, que é essa imagem geométrica que imagino que uma boa parte possa fazer menção a ela, se recordar dela. Ela traz tanto essa dimensionalidade espacial, mas também essa temporalidade, o antes, o agora e o depois, e no, na espacialidade, o que estamos aqui, né, neste mundo que está visível, no mundo, no inframundo que não é visível, mas que nos sustenta, e nesse outro mundo também, que está acima, que é também esse infinito, né, e que nos conecta. É por aqui que eu posso me despedir, fazendo esse convite para que todos se sintam, todos e todas se sintam convidados para esta reunião, para este encontro, que é participativo. Ele existe porque nós estamos aqui num sentido coletivo de construção. Para isso, para fazer esse fechamento, assim, acho que para lembrar um pouco também desse sentido assim, que é comum aqui, né, a este espaço, a este lugar, que eu gosto de chamar de Abiayala, acho que é o melhor nome possível, porque ele não está levando em conta uma certa data em que supostamente aconteceu um descobrimento, mas aqui a gente está falando de uma continuidade, né, a partir de uma certa geografia, de uma certa paisagem que se chama Andina. E para fechar, talvez só para... Eu não mencionei no encontro, mas é importante, o andino deriva de uma forma de ouvir dos espanhóis quando eles chegam aqui e perguntam, que lugar é este? E na língua aimara, nessa resposta, nesse diálogo que acontece, se aponta, né, os aimaras, né, nossos antepassados apontam, nossos ancestros apontam para as montanhas, mencionando Cantir Colio Colio, montanhas sempre resplandecentes. O canter não é entendido, ele não é pronunciável, porque é um outro fonema. Então, ele passa a ser ali traduzido por ante, 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 e vai gerando o ante. Mas é o canter colho colho. E para falar dos Andes, tem uma música muito singela, que é muito poética, e se chama Andina. Muito obrigada.
Beso en neblina, cachete y jueteada voy. Vos, mi rima, war, mi vecina, zapateandito hasta el alba en tanta cima, tanta neblina, cachete y jueteada voy. Suplece, suplece, espanto, niña, sáquelo en el temazcal. De su tierrita su medicina, con bendición de volcán. Súbase, súbase al manto, niña, regala guagua de pan. Con su comadre su medicina, del chismecito ancestral. Soy andina y vos sos mi rima, y cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy, cachete y jueteada voy, cachete y jueteada voy. Hasta la albalgarra viva, beso de neblina, cachete y jueteada.
Súbase, súbase al manto, niña, traiga la guagua de pan. Con sus comadres, sus medicinas, del chismecito ancestral. Soy Amina, bombo y chalina, cantando, cantando el Inti en tanta cima. Beso en neblina y cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy. Cachete y jueteada voy.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmes, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz.